Nós vamos ler a palavra de Deus hoje no Evangelho de João, no capítulo 20. Chegamos ao final da nossa caminhada nesse Evangelho tão extraordinário, o Evangelho de João. Estamos no capítulo 20, quando João nos conta a razão por que escreveu o seu Evangelho, a razão por que escreveu o livro de João. João capítulo 20. Se você já encontrou, convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, sopra o teu Espírito Santo aqui agora. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Que nenhum de nós fique indiferente à tua presença, ao toque da tua mão. Pesa a tua mão sobre nós agora, Pai. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Faz descer o peso da tua glória sobre nós. Faz descer o peso da tua glória sobre nós. Dá-nos a tua palavra, Senhor. Dá-nos a tua palavra. Guia-nos a tua verdade. Nós pedimos assim por nós, por todos aqueles que ouvirem a tua palavra. Que seja assim para o nosso bem. Seja assim, acima de tudo, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou no capítulo 20 e leio o verso 30, que diz assim: que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, neste Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro não é a Bíblia Sagrada, neste livro é o Evangelho de João. Mas estes que aqui estão registrados foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Veja que interessante o capítulo 21, o versículo 25, na verdade, o último versículo do Evangelho de João. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Pensamento exagerado, né? Pensa exageradamente. Pensa com exagero. Imagina, Jesus teve seu ministério durante 3 anos. 365 dias cada ano, 24 horas cada dia. Uma questão de fazer conta. Você imaginar que ele teve o tempo para fazer coisas suficientes que não haveria espaço no mundo inteiro para escrever o que ele fez. Ele pensa aqui, mas pensa bem exagerado. Mas o que ele pensa com esse exagero todo é uma forma, é a linguagem bíblica para enaltecer, exaltar, engrandecer, dizer que Jesus é tão extraordinário que se a gente fosse falar de Jesus não haveria livros e não haveria lugar no mundo inteiro para guardar os livros que a gente fosse escrever a respeito de Jesus. É uma forma para dizer Jesus é tão maravilhoso, tão grandioso, tão extraordinário, tão acima de tudo, tão sem medida, que não tem lugar no mundo para caber tudo que se pode falar a respeito dele. Entretanto, João diz assim: eu escolhi dizer algumas poucas coisas a respeito dele, com a finalidade de vocês crerem que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eu escolhi escrever algumas pouquinhas coisas para que vocês acreditem que ele é quem ele diz que foi, que ele é quem ele diz que é, para que vocês acreditem nisso. E as coisas que eu escrevi foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias. O Messias é o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Aquele que Deus escolheu para cumprir o seu propósito, fazer a sua vontade. Então Deus prometeu ao povo de Israel a descendência de Abraão, prometeu um Messias, que no grego, na língua grega, é Cristo, ungido. E esse povo de Israel, essa descendência de Abraão, esse grupo étnico, essa nação, nós chamamos assim um povo judeu, o povo judeu ficou esperando o seu Messias. E ao longo da história apareceram vários pretensos Messias. E Deus fez alguma coisa muito própria e muito necessária. E acredito até que não haveria outra forma de fazer, porque Deus vai se revelando na história, e se Ele vai se revelando na história, Ele se revela no tempo, Ele se revela no espaço, existe uma cronologia, existe uma geografia, Ele tem que nascer em algum lugar, Ele precisa, Ele tem que ter um berço. Se ele vai ter que ter um berço, ele vai ser de um povo. Então há essa necessidade de circunscrever essa chegada de Deus no mundo. Então Deus foi enchendo a história desse povo de Israel, foi enchendo a história desse povo de elementos simbólicos. De elementos simbólicos que ajudaram esse povo a construir a identidade do Messias. Quem é Ele? O que é que Ele vem fazer? Como vamos identificá-lo quando Ele chegar? Como saberemos que Ele é Ele mesmo? E Deus então coloca muitos sinais aqui para revelar-se e para conceder ao povo que vai receber essa revelação condição de discernir a própria revelação que está sendo feita, sendo o ápice da revelação, o máximo da revelação, a plenitude da revelação, a própria pessoa do Messias. Então João está dizendo assim: olha, eu escrevi o meu evangelho e escrevi esses poucos sinais que Jesus fez para que vocês creiam que esse Jesus de Nazaré, essa figura histórica nascida em Belém da Judéia, criado em Nazaré, e que surgiu dizendo: eu sou o Messias, ele é ele mesmo. É esse Jesus de Nazaré, o Messias que nós estávamos esperando. Ele é o Cristo, ele é o Messias. E dentro, ou entre esses elementos simbólicos que Deus coloca no meio desse povo e na história desse povo, duas personalidades são fundamentais: Moisés e Davi. Moisés, o libertador. Moisés, aquele que tira o povo da terra do Egito, a terra da escravidão, a terra da servidão, e conduz o povo à terra de Canaã, a terra das delícias, a terra da plenitude de abundância, onde há fartura de tudo para todos, onde esse povo de Israel vive o shalom de Deus, que nós traduzimos como paz. Mas o shalom, shalom quer dizer a abundância de tudo para todos. E onde há abundância de tudo para todos, é na terra prometida, a terra de Canaã, para onde Moisés leva o povo, tendo tirado o povo do seu oposto, né? Do oposto da terra de Canaã, que é o quê? O Egito, a terra da escravidão, da servidão, da escassez, do sofrimento, da dor, da injustiça, do peso, da tirania, da opressão do homem sobre o homem, do mal sobre o bem. Então Moisés é essa figura fundamental, é o libertador. Mas o rei Davi é outra figura que se estabelece aqui. Agora o povo já está na terra prometida, já está na Canaã, já está na plenitude prometida por Deus. E quem vai reinar sobre este povo? No segundo livro do Samuel, no capítulo 7, há uma promessa de Deus ao rei Davi, de que um dos seus descendentes, um dos seus filhos, estabeleceria um reino que não teria fim. Seria um reino definitivo, um reino para sempre, um trono que seria para todo sempre. O que quereria dizer duas coisas. A primeira é que Israel nunca mais estaria sujeita à opressão de um rei, de um imperador, de um governante estrangeiro. Israel teria um rei e esse rei reinaria para sempre. Nunca mais Israel seria uma nação escravizada por outro império, por outro reino. E esse rei que reinaria para sempre seria um rei definitivo. Um rei definitivo é um rei insuperável, um rei inigualável, um rei superior a todos os reis, o rei dos reis. Por isso é que no imaginário do povo de Israel se constrói que o Messias que está para chegar, é um novo Moisés, porque no Deuteronômio capítulo 18, Moisés diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, Moisés. E esse Messias é não apenas um novo Moisés, mas é também um novo Davi. Por isso é que no capítulo 1 do Evangelho de João, quando Filipe encontra-se com Jesus, e vai espalhar a notícia a respeito de Jesus, procura primeiro Natanael. E quando vai falar com Natanael, Filipe diz assim: encontramos, foram Filipe, Pedro e João. Encontramos quem? O novo Moisés. Encontramos o novo Moisés. O Natanael não acredita muito, mas chega Jesus. E quando Jesus se revela e se dá a conhecer a Natanael, isso é no capítulo 1 do Evangelho de João. O Natanael se espanta, fica entusiasmado na presença de Jesus e diz: verdadeiramente você é o novo Davi. Você é o rei de Israel. Essas duas figuras são fundamentais. O libertador e o rei. Essa é a síntese do Messias. Então João diz assim: olha, o Messias que nós esperávamos chegou. E foi Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo. Vírgula. O Filho de Deus. Aí começa a nossa história. Porque até então, se não tem vírgula, nós estamos falando da história de um povo, o povo hebreu, a descendência de Abraão. Assim nós poderíamos também falar do povo chinês. Poderíamos falar do povo egípcio. Poderíamos falar do povo grego. Poderíamos falar de nós mesmos, brasileiros. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Vamos falar de nós. Podemos falar de nós. Se é para falar de judeu, vamos falar de brasileiro. Ou então cada um de nós aqui falaria da sua etnia de origem. Meus avós da Letônia. Meu avô materno veio do Líbano, eu poderia falar da minha genealogia. Se não tivesse essa vírgula, filho de Deus, falar sobre o Messias seria falar sobre a história de um povo. Povo judeu. Mas tem uma vírgula. Ele é o Messias revelado e prometido ao povo hebreu, à descendência de Abraão. Vírgula, mas ele é o filho de Deus. Ele é Deus feito carne. Ele é Deus no meio de nós. Porque essa é a grande discussão a respeito de Jesus de Nazaré. E nós não temos alternativa. E nisso eu concordo com o C.S. Lewis. Ele diz assim, que Jesus não deu a você a alternativa de decidir quem ele é. Porque ou você acredita que ele é quem ele diz que é, ou ele é um doido varrido. Ou ele é um sujeito insano. Não muito diferente de um sujeito que pensa que é um ovo frito. Porque Jesus, ele afirmou sobre si: eu sou filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim, viu o Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E quando a gente chega aqui no capítulo 10, versículo 33, é que a discussão fica pesada mesmo, porque esse povo aqui de Israel, esse povo judeu, os descendentes de Abraão, que estão esperando o Messias, e Jesus vai realizando seus sinais, os 7 sinais que João revela aqui, Jesus vai realizando seus sinais, e eles vão olhando, falando, parece mesmo que é o Messias, até que aparece a vírgula, Filho de Deus. Aí não dá para admitir. E aí é que eles vão ficando muito contrariados e decidem matar Jesus. E dizem assim: nós vamos matar você. Não apenas nós vamos dizer que você é um falso Messias, mas nós vamos matar você. Nós não vamos considerar você um camarada louco, um lunático, um desvairado, um enganador, um charlatão. Nós vamos matar você. Porque você é um mero ser humano que quer nos fazer acreditar que é Deus. Capítulo 10, versículo 33 do Evangelho de João. Se você tem costume de sublinhar a sua Bíblia, que nem eu sublinho a minha, eu risco tudo. Eu sublinhei. Capítulo 10, versículo 33. Nós vamos matar você, vamos acabar com a sua raça, porque você não passa de um ser humano. Você é igualzinho a nós, mas você quer nos fazer acreditar que você é Deus. Isso é inadmissível. E João está dizendo: olha, eu escrevi o que eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias, era o Messias verdadeiro. E os sinais estavam aí, 7 sinais: transformação da água em vinho no capítulo 2, a cura do oficial do rei Herodes no capítulo 4, a cura do paralítico à beira do tanque de Betesda no capítulo 5, a multiplicação dos pães no capítulo 6, o andar sobre as águas no capítulo 6, a cura de um cego de nascença no capítulo 9 e a ressurreição de Lázaro no capítulo 11. 7 sinais. E João está dizendo: ele era o Messias, mas ele era o Filho de Deus. O que João está dizendo para nós é que Jesus não era apenas um libertador e um governante, um libertador, um Moisés e um Davi que governa, na dimensão política, social, histórica. João está dizendo assim: Jesus é um libertador, como Moisés. Mas a libertação de Moisés foi só uma metáfora. Essa escravidão no Egito foi só um símbolo, foi só um sinal que apontava para uma realidade muito maior. Jesus nos liberta, sim. Mas não a nós, o povo hebreu. Não a nós, a nação de Israel. Não a nós, os judeus. Não a nós, um grupo étnico. Não a nós, uma nação. Jesus nos liberta, sim. Mas não nos liberta da escravidão do Egito. Não nos liberta da opressão econômica. Não nos liberta da escravidão política. Jesus nos liberta, sim. Mas não somente a nós. E não somente disso que nós queremos ser libertos. Porque aqui o povo está, quando Jesus está presente, escravizado de novo por Roma e pelo imperador César. César, o imperador, é o governante estrangeiro. E nós queremos o Messias para nos libertar, como Moisés nos libertou do Egito. E João está dizendo: Jesus nos liberta. Mas ele nos liberta do império das trevas para o reino de Deus. Ele nos liberta da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele nos liberta da nossa condição da escravidão, de um reino onde o grande malvado e o grande tirano que escraviza todo mundo é o diabo. Por isso é que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, dizendo assim: para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Ele está falando assim: olha, é uma libertação que é muito maior. Ele liberta, mas não apenas nós, o povo de Israel, ele liberta a humanidade toda. Ele liberta o mundo todo, toda a criação, todo o universo. E Jesus é um rei que reina, mas não só sobre nós, o povo de Israel. Reina sobre toda a humanidade, sobre todas as nações, sobre todo o universo, sobre todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é o rei dos reis, ontem, hoje e eternamente. Jesus é que traz o universo todo de volta para casa. Ele não é apenas um novo Moisés e um novo Davi. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus no meio de nós. E assim começa o próprio Evangelho de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do único gerado pelo Pai. Não é que Jesus é uma personagem histórica apenas, Ele é. Mas Ele é Deus no meio da história. E para que Deus viesse à nossa história, veio através de um povo. Veio através de uma etnia. Veio através de uma saga histórica. Mas vírgula. É Deus. Deus. Por isso é que essa leitura do Evangelho de João é extraordinária. Ele está dizendo: olha, Jesus veio para dar a grande explicação de todas as explicações. Porque nós estamos acostumados a fazer uma leitura religiosa da Bíblia. Talvez esse seja o nosso maior pecado. Bíblia é coisa dos crentes, é coisa dos evangélicos. A Bíblia é o livro dos cristãos. Mas eu tenho um livro na minha estante, que é um dos meus livros que só a capa já me incomoda, só o título já me incomoda. Escrito por Desmond Tutu, arcebispo da cidade do Cabo, na África do Sul. Desmond Tutu tem um livro que o título é simplesmente: Deus não é cristão. Deus não é cristão. Deus não é cristão. Deus não é propriedade de alguma coisa que está presa no tempo e na história, na geografia. Da mesma forma que Jesus de Nazaré esteve presente na história, no tempo, na geografia, habitou um corpo, teve corpo de carne e osso, estava localizado aqui. Mas vírgula, é o Filho de Deus, Ele é sobre todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, o Consumador de todas as coisas, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Esteve morto, mas a morte não pôde retê-lo, Ele está vivo. dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é Jesus. Da mesma forma que Jesus não esteve aqui retido na sua identidade judaica, na sua religião judaica, frequentando sinagoga, e que Jesus não quis converter o mundo todo a frequentar sinagoga, a se tornar discípulo de Moisés, a ler a Torá, a praticar o Shabat. Jesus não quis isso, ele quis inclusive explodir tudo isso. Ele falou assim: olha, acaba com o sábado, porque eu vou curar no sábado. Destrói o templo, porque Deus não habita em templos. E pega todo mundo, pega essa mulher aí que a reputação é duvidosa, pega esse leproso, pega o idoso, pega a criança, pega o cobrador de imposto, pega todo mundo, porque o reino de Deus é de todo mundo. Deus também não cabe na nossa religião, e Deus não é propriedade da nossa religião cristã, e muito menos da nossa tradição evangélica. Quando a gente para de ler a Bíblia religiosamente, a gente entende o que é Jesus e quem é Jesus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele é a resposta para o coração humano. Seja você aqui em São Paulo, seja um sujeito lá no fundão da Amazônia, que não sabe ainda que você existe, que eu existo. Ele é a resposta, porque o ser humano um dia pergunta assim: de onde eu vim? Para onde eu vou? O que que acontece com esse outro que era meu amigo e que estava aqui e que morreu? Não é mais. Para onde ele foi? O que que vai acontecer do dia que acontecer com ele, comigo, o que acabou de acontecer com ele? Por que que acontecem essas coisas? Aí vem a Bíblia Sagrada como a revelação de Deus para nós, dizendo assim: olha, todas as coisas foram criadas por Deus. E Deus criou um universo e nos criou a nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança. E nos criou livres para responder em liberdade ao seu amor. Nós demos as costas para Deus, construímos esse caos. E aí nós ficamos tateando no escuro, procurando onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus. Aí tem gente que diz que Deus é uma vaca, diz que Deus é uma formiga, diz que Deus é o cosmos, diz que Deus é o mar, diz que Deus é o Leviatã, diz que Deus é o vento, diz que Deus é a lua, diz que Deus é o sol, diz que Deus é a chuva, diz que Deus é o Krishna, diz que Deus é Buda, diz que Deus é Jesus. Diz, ah, tal. Aí Deus, não, ninguém fala. Aí tem gente que fala assim: que Deus, não tem nem Deus, tal. Aí um dia Deus falou assim: eu vou me revelar para esse pessoal. Mas como é que eu vou fazer? Vou lá. Mas como é que eu vou lá? Vou ter que chegar através do quê? Da barriga de uma mulher. Aí ele chega. Essa mulher, ela tem que ter pai e mãe, porque ela não veio do jornada nas estrelas, pá, materializou Maria. Não, não é assim. E Deus entra na história, aí vem, se revela e diz assim: ei, vocês que ficam subindo escada de joelho, ei, vocês que ficam matando bicho na esquina, ei, vocês que ficam amarrando fita no pulso, ei, vocês que ficam acendendo vela 7 dias, ei, vocês que ficam pulando onda no dia 31 de dezembro, vocês estão tudo louco, Deus não é nada disso, para com esse papo, ei, vocês que vão para Meca, ei, vocês que vão para o culto de domingo, Deus, para com tudo isso, Deus é amor, Deus é vida, e Deus está chamando todo mundo para o seu reino, porque Jesus é a revelação de Deus, ele é vírgula, o Filho de Deus, é ele que nos mostra quem Deus é, qual é o grande propósito de Deus para todos nós e para tudo isso, é ele quem leva o universo de volta para casa, é ele que quando a gente for derramado na morte, vai nos trazer de volta da morte para a vida, e uma vida que é o que João fala aqui, crendo nele, vocês tenham vida no seu nome, vida! Vida, vida que nós não conhecemos ainda. O Evangelho de João trata de vida, vida, vida o tempo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, terá vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida. Aí ele ressuscita o Lázaro dizendo: vida, vida. Aí o João diz assim: eu escrevi essas coisas para que vocês entendam que o Messias era uma parábola, era uma metáfora, era um sinal, era um símbolo, era um signo, era uma forma de Deus falar com a gente, mas o Messias, como figura histórica, é a revelação do Deus que habita em luz inacessível e que vai dar vida para todo o universo no dia seguinte em que nós formos mergulhados na morte, porque isso aqui que nós chamamos vida não é vida. Nós ainda não sabemos o que é vida, porque vida é aquilo que Deus chama de vida, e o que nós temos aqui não é vida. Isso aqui é fumaça de vida, isso aqui é pouco de vida, isso aqui é começo de vida. A vida mesmo é quando o nosso corpo mortal for revestido de imortalidade, nosso corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. Aí nós vamos experimentar o que é vida de verdade. Por enquanto, nós temos essa revelação e essa esperança do Cristo. Aí o Jesus veio e nós entendemos como Deus é. E é por isso que nós nos apegamos a Jesus e nós organizamos o nosso mundo, a nossa vida, a partir da revelação que recebemos dele e nele. É por isso que nós somos amor, é por isso que nós somos compaixão, solidariedade, é por isso que amamos a verdade, por isso que buscamos a justiça, é por isso que nós somos pacificadores e promovemos a paz, é por isso que nós aceitamos ser perseguidos pelo que é certo, é por isso, é por causa de Cristo, porque Ele nos revelou quem é o nosso Deus, e Ele nos deu essa esperança de que um dia nós experimentaremos a vida como ela é. A vida que Deus chama de vida. E eu queria terminar lendo para você Romanos. Romanos capítulo 8 é um dos textos, você aplaudiu, legal, gostei demais que você aplaudiu, mas tem que aplaudir agora depois de Romanos 8, porque Romanos 8 é o top, assim, Romanos 8 é demais. Se você entender Romanos 8, você vai ver que coisa maravilhosa. Cadê? Eu estou até perdido aqui. Romanos capítulo 8, agora estava perdido, fui achado. Romanos capítulo 8, eu começo a ler versículo 18. Romanos 8, começo a ler o versículo 18. Considero, disse o apóstolo Paulo, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha, é o Paulo apóstolo, hein? Ele já é de Jesus, já teve um encontro com Jesus, já recebeu a revelação, ele já passou pela estrada de Damasco, já caiu cego ao chão, já teve os seus olhos abertos, já recebeu o Espírito Santo, já foi cheio do Espírito Santo, é apóstolo. E ele está escrevendo, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada, o universo, todo o universo, a natureza criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela, a natureza criada, pois esse universo foi submetido à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada, ele, o universo, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha o que está dizendo a palavra de Deus, que nós vivemos um tempo em que esse universo geme, escravo da decadência. E hoje recebemos mais notícias tristes de um tsunami na Nova Zelândia, de um terremoto na Argentina. É o universo agonizando. E nós, nesse universo, agonizamos com ele. Nós estamos aqui. Essa dor aí que você sente assim na lombar, vai passar. Não sei quando. Talvez no céu passe. Mas vai passar. Mas essa dor que você sente na sua alma vai passar. Porque haverá um dia em que não haverá mais choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas esse dia ainda não chegou. Esse é o dia que nós esperamos aqui com ardente expectativa. Por enquanto, versículo 22, sabemos, de Romanos 8, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não somente isso, não somente a natureza criada, não somente o universo, não somente a criação, nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, aguardando, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo mortal. Essa é a resposta que o Paulo apóstolo dá ao seu grito de agonia do capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? O Paulo diz assim: vai chegar esse dia, por incrível, mas esse dia vai chegar. Aí diz o apóstolo Paulo, o que nós mais gostamos é esse hino, essa canção maravilhosa. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e pela graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Versículo 37. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. Isso é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Por isso é que João escreveu o seu evangelho. Por que que João escreveu o seu evangelho? Não foi para dizer para você: olha, Deus curou um cego, também ele pode curar você se você for cego. É verdade, mas não foi para isso que João escreveu o seu evangelho. Ele disse: olha, Jesus um dia andou sobre as águas e fez parar de chover. Ele pode parar, fazer não chover no dia da sua festa. É verdade, mas não foi para isso que João escreveu o evangelho. Ele disse: olha, Jesus, ele multiplicou os pães. Ele pode livrar você da opressão econômica e trazer uma cesta básica para você no dia que você está desempregado. Ele pode, mas não foi para isso que João escreveu o seu evangelho. Jesus transformou água em vinho, ele pode resolver o BO que deu na sua festa. Mas não foi para isso que João escreveu o seu evangelho. Para que João escreveu o seu evangelho? Para a gente crer que Jesus foi o Messias prometido a Israel. Mas mais do que o Messias prometido a Israel, vírgula, ele é o Filho de Deus e vai nos dar vida eterna, essa vida que Deus chama de vida e que nós ainda não sabemos qual é. Por enquanto, nós desfrutamos os primeiros frutos. Se esperássemos só aquela vida de lá, nós seríamos alienados, não faríamos nada na história. Mas porque nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, e temos o Espírito Santo vivendo em nós, e já experimentamos parte dessa nova vida, há muita coisa que a gente pode fazer aqui e agora. Não é tempo de alienação. Se nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, então vamos viver à luz dos frutos que nós já temos da presença do reino de Deus aqui. Mas se esperarmos em Cristo só para esta vida, diz a palavra de Deus que nós somos os mais miseráveis entre os homens, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa vida acaba no túmulo. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou, está vivo e vai nos levar para a vida. Amém, aleluia, e vamos aclamar o nosso rei. Amém.